São números revelados, segundo blog, pela demógrafa Ana Amélia Camarona. Ana Amélia Camarano, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que discutiu os gastos públicos com pessoas da terceira idade. Nesse aspecto, um ângulo importante da questão apontada pelo blog, os idosos têm sido vistos como grandes beneficiados e consumidores em potencial para o fortalecimento e o crescimento da própria economia. E depois ela diz, a partir do momento que você valoriza o salário mínimo, e agora, com esse projeto de valorizar também aquele que ganha mais com o salário mínimo, você está, com isso, fortalecendo a própria economia interna. Porque, eu diria, dos cerca de 28, quase 30 milhões de idosos, a ampla maioria, 95%, fica no máximo na faixa até 5 salários mínimos, sendo que 80% fica na faixa de 3 salários mínimos. Se nós valorizamos os benefícios desse plantel, desse time, dessa camada da sociedade, é um dinheiro que vai diretamente para o consumo e isso é bom para todos. Mas o debate não leva em consideração outros dados que aqui nós achamos importante levantar. A transferência de renda do idoso, como eu dizia agora, de forma improvisada, para filhos e netos, que tem um efeito multiplicador importante, fortalecendo esse cerca de 30% de famílias que vivem com pelo menos um idoso. Nessas famílias, mais do que contribuindo com o orçamento familiar, a renda do idoso leva a que menos crianças trabalhem e mais frequentem a escola. Na pesquisa também foi lembrado que a aposentadoria rural e o piso de um salário mínimo para aposentadorias e pensões, que foi instituído a partir da Constituinte de 88, foram decisivos para melhorar a vida dos idosos. Eu estava lá e participamos ativamente desse debate. Outra questão relevante mencionada no site Exame, com relativa à maior atenção dada pelas prefeituras a essa faixa da população. Em reportagem de 17 de maio de 2010, da Exame, sob o título População Idosa Cresce, Gera Renda e Recebe Mais Atenção das Prefeituras. O que diz a revista Exame? Entre as ações de defesa dos direitos humanos, políticas e programas de atendimento a pessoas idosas são as mais comuns nos municípios brasileiros. 60% das 5.565 cidades do país têm alguma ação voltada para esse segmento da população. Informa a pesquisa de informação básica municipais Munique, divulgada no Rio de Janeiro pelo IBGE. E prossegue, o percentual é superior ao das políticas e programas voltados para outros grupos de referência. O atendimento socioeducativo para criança e adolescente, por exemplo, só é ofertado em 27,8% dos municípios. Combate ao subregistro civil, 24,8%, erradicação do trabalho forçado, 16,1%, enquanto plano de direitos humanos, 11,9%, política para atendimento profissional, 5,1%, programas para lésbica, gays, bissexuais, travestis, transexuais, apenas 2,3%, cobra para o idoso, como eu dizia, 60%. A reportagem mostra o X da questão, ao revelar, com base em depoimentos de estudiosos, que os idosos que mantêm saúde em mínima condição, na verdade, acabam trazendo benefício para o município. Além de economizarem com o atendimento hospitalar, também participam da economia municipal a partir do momento que eles são geradores da economia no município pelo seu poder de compra. O fato de a faixa populacional com mais idade estar aumentando no Brasil, o fato de as pessoas que compõem essa faixa acabarem por participar da geração de renda do próprio município, como eu dizia, implicam a adoção de políticas voltadas para o idoso e explicam os pesquisadores. A contrapartida pelo Estado, como sempre, vem da mesma proporção, segundo o site Formadores de Opinião. Senhora Presidenta, com certeza, a melhoria da saúde, da previdência, são demandas urgentes. Vale a pena ler o que diz especialista sobre o tema. Ele fala que os aposentados e pensionistas que ganham mais que o mínimo estão tendo um arrocho salarial muito grande. E seria fundamental que houvesse, então, uma política de valorização dos benefícios também daqueles que ganham mais que o mínimo. Foi baseado nesse estudo e com a assessoria da ANFIP, do DIESE, do DIAP, da COBAP, de centrais e confederações, que eu apresentei esse projeto que aqui antes eu falava, que vai na linha de valorização dos benefícios dos aposentados e também dos pensionistas. Porque essa avaliação que fizemos, ela não deixa nenhuma dúvida, porque as estatísticas oriundas do GFIP foram divulgadas em 2001, 2002 e também 2003 e 2009 pelo Ministério da Previdência, que já se encontra habilitado para divulgar esse cálculo do crescimento da massa salarial, no momento até, se for necessário, de 6 em 6 meses. Com isso, a gente pode apontar com muita tranquilidade que essa fórmula de cálculo do benefício dos nossos aposentados e pensionistas resolverá para sempre, de forma definitiva, esse debate que a gente acaba fazendo todos os anos, presidente, de quanto vai ser o aumento real dos aposentados. Eu, para simplificar, embora eu tenha feito por escrito toda a justificativa do projeto, eu vou ler aqui o artigo do projeto que eu considero mais importante. Primeiro, a valorização do valor dos benefícios em manutenção seguirá a seguinte sistemática a ser aplicada a partir de janeiro do próximo ano. Os reajustes para a preservação do poder aquisitivo dos benefícios em manutenção corresponderão à variação do Índice Nacional de Preço Consumidor, INPC, calculado e divulgado pela Fundação IBGE, acumulado nos últimos 12 meses anteriores ao mês do reajuste. Só para dizer que o salário mínimo é há 2 anos atrás. Esse eu coloquei somente 1 ano para não haver a coincidência. Segundo, aí que vem o aumento real. A título de aumento real, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real da remuneração média dos trabalhadores empregados no país. Nos países aqui é por minha conta, aqui no, na lei eu não falo o país, né? Dos trabalhadores empregados, observada no último exercício anterior ao do reajuste, apurada com base nas informações constantes da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, o chamado GFIP. É o índice. Então, o aumento real será baseado no GFIP. E a recomposição pela inflação segue a metodologia do salário mínimo do ano anterior. Aí depois nós justificamos ainda. Na hipótese da não divulgação do INPC, referente a um mês ou mais, compreendido no período do cálculo, até o último dia útil, imediatamente anterior à vigência do reajuste, o Poder Executivo poderá, então, arbitrar com outro índice. Mas claro que o INPC está sendo medido e divulgado, porque ele é base, voltando 2 anos atrás, para o salário mínimo. E, nesse caso, volta 1 ano atrás, só para não haver a coincidência. Senhora Presidenta, eu ainda justifico aqui o projeto detalhadamente, para que não haja ninguém que diga que é incondicional, que ele está vinculado a alguma coisa, não está vinculado a nada. Somente a um índice que é de conhecimento público e que é acompanhado pelo próprio Ministério da Previdência. No fim do projeto, eu só digo o seguinte, para complementar. Nenhum benefício corrigido poderá exceder o limite máximo do salário de benefício da data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos, que aquele seria o limite de 10 salários mínimos. Nós sabemos hoje que, como não é salário mínimo de referência, isso fica em torno de 6 salários mínimos. Os benefícios com renda mensal superior a 1 salário mínimo serão pagos do 1º ao 5º dia útil do mês subsequente, o da sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários para o dia de pagamento. Sétimo, os benefícios com renda mensal no valor de 1 salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o 5º dia útil, o quinto dia útil que anteceder o fim do mês da sua competência e o quinto dia útil do mês subsequente. Observado também a disposição proporcional dos benefícios. 8. Para efeito do parágrafo 6º e 7º desse artigo, considera-se dia útil aquele do expediente bancário com horário normal de atendimento. 9. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão. 10. Para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento poderá ser, então, adequado nas formas que são feitas até o momento. Enfim, senhora presidenta, esse projeto que aqui apresentamos, com tabela, com cálculos, aqui mostra evolução da remuneração média dos empregados. Qual foi a evolução? Teve ano que não houve evolução. Não houve, então não tem aumento real. Por exemplo, 2004, não houve evolução. 2005, não houve evolução. 2006, houve uma evolução de 3,6%. E o PIB naquele período deve ser de 1,4%. 2007, evolução de 1,1%. 2008, 2,1%. 2009, 2,4%. 2011, 3,5%. Mostra-se aqui que não é aumentos exagerados, né? Aumentos que, com tranquilidade, a Previdência pode pagar. E aqui a gente poderia só, porque está aqui na justificativa, eu só vou usar os últimos 2 minutos e vou encerrar, dizendo que a Previdência Urbana, que é onde esse projeto se aplica, porque a Previdência Rural já está contemplada com um salário mínimo mais o PIB, que é até um pouquinho melhor que esse, ele tem dado um superávit à Previdência Urbana de 13 a 15 bi. De 13 a 15 bi. Mesmo com a desoneração da folha, no primeiro semestre já deu um superávit em torno de 8 bi. Então mostra que não há problema nenhum de caixa na Previdência para atender essa demanda. Quero dizer que conversamos com setores do Ministério da Previdência que veem com simpatia essa proposta. Pelo outro lado, tanto as centrais como a COBAP e todas as entidades de aposentados e pensionistas endossam esse projeto que ora apresentamos. Agradeço a tolerância, senadora Anamélia. Me deu 2, me deu mais 5. Eu já falei quase 30 minutos. Obrigado, senadora.